O Brasil não é mesmo para amadores. PDT põe em risco o novo marco do saneamento. Duas reformas são essenciais para destravar o Brasil na retomada econômica após o controle da pandemia. A administrativa para o setor público e a tributária para o setor privado. Vamos falar disso e mais. Distrito Federal debate regulamentação do ensino domiciliar. Denúncias absurdas contra a Prefeitura do Recife e o líder livre Pedro Duarte no Rio de Janeiro. Hoje, com participações de Tiago Mitrô, Ana Carla Abrão, Armínio Fraga, Roberto Ellery, Júlia Luci e Daniel Coelho, veja agora a edição número 200 do Livres Notícias. Olha, eu tenho que confessar que eu vou sair do plano, fazer um desabafo antes das notícias principais que a gente tinha planejado para hoje, porque é surreal. O PDT tá entrando no STF pelo direito a conviver com esgoto num tratado, na prática. São 100 milhões de brasileiros obrigados a essa condição, expostos a todo tipo de doença. Após um grande esforço da sociedade, o país aprovou um novo marco legal para o saneamento básico. O PDT perdeu no voto, mas não aceita a derrota. O partido entrou com uma ADI no Supremo, pedindo que o tribunal modifique o marco legal que acabou de ser aprovado pelo Congresso, em nome de um direito abstrato à água e ao saneamento que segue sem chegar à metade da população. O PDT pede que o Supremo interfira em um marco legal de política pública. Vale lembrar, quando a justiça brasileira chegou a criminosos do seu campo político, o então candidato à presidência pelo mesmo PDT, Ciro Gomes, falou em colocar o judiciário de volta para a caixinha. Será que agora ele vai assistir passivamente ao seu partido colocando o judiciário para sair da caixinha? A bem da justiça, a gente tem que registrar que o senador Cid Gomes, irmão de Ciro, votou a favor do novo marco e depois o próprio Ciro veio a público defender o voto do irmão. Então a gente espera que ele tenha coragem de pôr o seu próprio partido de volta para a caixinha. O PDT tem que aceitar. O novo marco foi aprovado no Congresso. É revoltante que cada reforma importante de política pública no Brasil tenha que ter um terceiro turno no Supremo, sempre por iniciativa justamente dos mesmos políticos que depois vêm reclamar de judicialização da política. A gente precisa de segurança jurídica e respeito ao processo democrático para atrair os investimentos bilionários que são necessários para poder universalizar esse serviço e fazer o direito abstrato a dignidade ao saneamento, sair do papel e chegar no mundo real, que é onde importa. Bem, agora vamos para o que estava planejado originalmente para hoje. Um dos debates mais importantes que o Brasil precisa fazer é o da reforma administrativa, que pode mudar as estruturas internas de incentivos no funcionamento do Estado. O governo tem avançado muito pouco nesse tema e, por isso mesmo, o nosso associado Tiago Mitrô criou e preside a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Administrativa. Ontem, ele promoveu uma audiência pública com as presenças dos senadores Antônio Anastasia e Cátia Abreu, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e de dois economistas brilhantes que lideram essa discussão na sociedade e são parceiros muito importantes do Livres, a Ana Carla Abrão e o Armínio Fraga. Vamos ver um trechinho desse debate.
Os trabalhos da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa começaram oficialmente há cerca de 3 meses. Nós temos procurado antecipar, sabemos da importância do Executivo, da participação do Executivo, do envio pelo Executivo de uma proposta de reforma, mas a gente optou por antecipar parte do debate aqui dentro do Congresso Nacional, com senadores, deputados participando da frente, para que a gente possa, através de uma frente ampla, com deputados e senadores de diferentes partidos, diferentes ideologias, aprofundar nas soluções técnicas que uma reforma administrativa precisa. Uma reforma administrativa é uma reforma, por definição, muito ampla e com várias ramificações, e eu tenho certeza que quanto mais preparados estivermos no Congresso para aprofundar nesses temas e chegar a consensos, né, quando for a hora da tramitação em si da reforma, vai encontrar um ambiente muito mais propício para que ela tramite com esse esforço nosso aqui através da Frente Parlamentar.
Ela não se trata de perseguir servidor público, de cortar salário ou congelar salário de servidor público. A reforma administrativa, ela tem um foco principal e fundamental, que é fazer justiça social. Porque quando a gente foca em reformar o Estado, quando a gente foca em tornar o Estado mais eficiente, o que a gente está buscando como resultado é melhorar os serviços públicos. Em particular, os serviços públicos básicos de educação, saúde e segurança, segurança, que são absolutamente fundamentais para gerar oportunidades para a maior parte da população brasileira que depende do Estado para ter acesso à educação de qualidade, a uma saúde, um atendimento de saúde decente, à segurança pública, que, de fato, hoje é fundamental para que a gente não perca os nossos jovens para a criminalidade. Então, quando a gente fala de tornar o Estado mais eficiente, quando a gente fala de valorizar o servidor público, incentivá-lo a trabalhar com foco no resultado, a gente está falando de melhorar tudo isso. Porque com a atual máquina que nós temos, com a forma como a máquina pública opera, hoje o que a gente tem é um desperdício muito grande de recursos e um resultado final que se perde no processo.
O que lá atrás era visto como uma escolha de Sofia, uma opção terrível entre crescimento e desigualdade, no nosso caso não faz o menor sentido. Acho que as coisas aqui, na verdade, não vão andar se não andarem em paralelo. O Estado brasileiro planeja pouco, e às vezes as pessoas ficam surpresas quando escutam essa palavra, vamos dizer, de um economista liberal como eu. Assim, quem não planeja é bagunceiro. É preciso planejar, a política pública precisa ser justificada, ela tem que nascer com uma lógica, ela tem que nascer construída de forma que ela possa ser avaliada, e pouco se faz nesse fronte também. E é um direito cidadão, como já foi dito aqui, as pessoas têm todo o direito de exigir melhores serviços. Para que isso aconteça, é preciso que haja uma dinâmica de aprendizado, de correção de rumo, de incentivos, diferente do modelo privado, com certeza, é outra cabeça, é outra vocação, mas não, por isso, menos rigorosa. Acho que hoje o terceiro setor tem essa cabeça também, né? O terceiro setor, quando dedica tempo, as pessoas dedicam tempo, recursos, tenta fazer isso cada vez mais, de uma maneira o mais eficiente possível, não tem nada de mais, isso é uma questão não ideológica. E, no fundo, porque existe uma sequência natural. Vamos avaliar programas, vamos avaliar propostas, projetos de lei. Ok, nada funciona sem gente. Pouca coisa funciona sem gente. Hoje em dia, algumas coisas já funcionam, mas pouca coisa. E as pessoas precisam explorar o seu potencial, elas devem isso ao país, aos funcionários públicos.
Outra reforma fundamental para o país é a tributária. Depois de um ano e meio, o governo finalmente apresentou sua proposta. A gente já tratou aqui no canal, estamos avaliando aí por diversos economistas colaboradores. Hoje é a vez de ouvir a opinião do professor de economia da UNB, Roberto Ellery.
O governo promete não aumentar a carga tributária, então não deve ter esse aumento de receita. Três, nós tivemos aí um ano e meio, mais ou menos, o governo conseguiu mandar uma proposta que é interessante, eu acho que ela vai na direção correta, eu acho que pode ter embutido um aumento forte de tributação que vai ter que ser discutido, mas isso eu acho que todo mundo sabe com o pessoal de serviço, mas é bem aquém do que se esperava. Quando que o governo vai conseguir botar uma reforma tributária de pé mesmo? Porque, volto a dizer, não estou querendo diminuir a importância, não. Acho que todo passo na direção correta a gente tem que valorizar. E realmente, uma simplificação, você vai pegar o PIS e o COFINS, vai simplificar, vai juntar, vai fazer a alíquota uniforme ou dentro do possível, bem mais uniforme do que é hoje, você vai tirar esse 1 milhão de regulação, claro que eu estou exagerando no 1 milhão, isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito bom de fazer. São boas medidas, né? Tem que ver esse lado, como é que vai ficar na carga tributária. Então, legal, eu não quero diminuir. Mas é pouco perto do que se esperava. Perto do que se esperava. Quando que nós vamos ver uma reforma mais parruda? Governo, por exemplo, o governo disse que não quer se meter com Estado e município. É um argumento político, mas o que incomoda um pouco é que eu não sou político, então não sei o que é verdade e mentira nessa história, mas as declarações que a gente tem ouvido é que os governadores tinham fechado acordo em relação à proposta lá do Congresso. Então, se já tinha resolvido esse problema, que é quase um milagre, vai ser uma pena desperdiçar. É uma oportunidade de ouro, entendeu? Para conseguir um acordo entre os governadores para dar um pouco mais de racionalidade ao nosso sistema tributário.
Essa pandemia escancarou o potencial do ensino domiciliar. Apesar de a gente saber que não é viável para todas as pessoas, o ensino domiciliar precisa ser levado a sério e não pode mais ser marginalizado para quem pode optar por essa modalidade. Por isso, o Distrito Federal está debatendo a regulamentação desse tipo de educação. Quem conta pra gente é a nossa associada, a deputada distrital Júlia Luci.
O ensino domiciliar é permitido no Brasil desde que regulamentado. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que já discutiu a matéria em sede de recurso extraordinário. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 206, são princípios e valores da educação no Brasil a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. E é por isso que, desde que regulamentado, as famílias podem praticar o ensino domiciliar, que acontece quando as próprias famílias tomam conta da educação formal de seus filhos. Nós entendemos que as crianças e adolescentes têm um direito garantido à educação de qualidade, independente da forma como ela seja provida, seja em ensino tradicional, seja dentro de suas casas, das casas das famílias. E é por isso que a regulamentação do tema é extremamente importante, porque hoje diversas famílias, milhares de famílias no Distrito Federal já praticam educação domiciliar, mas hoje estão em situação irregular, estão em situação clandestina, porque não têm esse direito garantido formalmente. E é por isso que o governo do Distrito Federal, governador Ibaneis Rocha, sai à frente das outras unidades da federação quando protocola, em regime de urgência, esse pedido de regulamentação do ensino domiciliar.
Olha, não são poucas as denúncias de corrupção envolvendo a Prefeitura do Recife no contexto das medidas de enfrentamento à pandemia. Entre outras pérolas, está a compra de respiradores que só tinham sido testados em porcos. A gente tratou disso aqui. O deputado federal e membro da bancada da Liberdade, Daniel Coelho, defende a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Geraldo Júlio.
É revoltante, para deixar qualquer um indignado. Essas mensagens trocadas entre dois secretários, dos mais importantes da cidade do Recife, eles rindo, zombando da cara da gente, ao adquirir respiradores para porcos. Sabiam que o respirador nunca tinha sido testado em seres humanos e mesmo assim compraram. Tá aí o resultado, milhares e milhares de pessoas morrendo por falta de equipamento, de tratamento, e eles zombando da cara da gente. A Polícia Federal já está aqui pela quinta vez. Quantas mais serão necessárias para, como cidade, a gente exigir agora, não é na eleição não, que a Câmara de Vereadores se posicione e abra um processo de impeachment contra o prefeito Geraldo Júlio, jogando o dinheiro da gente na lata do lixo e deixando as pessoas morrerem enquanto eles zombam da nossa cara.
Hoje é a edição número 200 do Livre de Notícia. Como diretor e apresentador do programa, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, enviado seus comentários, compartilhado com seus amigos. Nossa primeira edição foi ao ar em 14 de outubro de 2019, há menos de um ano, e desde então a gente vem experimentando algumas mudanças no formato do programa. Ultrapassamos as 200 mil visualizações, conquistamos mais de 4 mil inscritos no canal e queremos continuar crescendo e, sobretudo, trazendo conteúdo de qualidade para você, e para isso o seu feedback é fundamental. Como você sabe, a ideia aqui é trazer sempre os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nesse período, muitas vezes nós tivemos que ser vigilantes em função das ameaças à liberdade que nós temos vivido no país, mas também nunca abrimos mão da postura propositiva, recebendo grandes especialistas para trazer contribuições concretas no debate de políticas públicas. A gente já falou de política, economia, segurança, educação, saúde, cultura, meio ambiente, sexualidade, direitos humanos, porque aqui a gente defende a liberdade por inteiro e para todos. Então mande a sua sugestão, crítica ou comentário. A gente está muito feliz de atingir essa marca e quer continuar fazendo isso e trazendo conteúdo de qualidade e debates cada vez mais amplos para você e com você. E agora chegou a hora de apresentar mais um Líder Livres. Hoje é a vez de Pedro Duarte, do Rio de Janeiro.
Sou advogado formado pela PUC-Rio, onde fui eleito e reeleito presidente do Diretório Central de Estudantes e estou concluindo minha pós em gestão pública pelo INSPER. Eu sou filho de comerciante e participo do Movimento Liberal Carioca desde 2008. Eu carrego comigo todos os dias a defesa da liberdade. Sou também filiado ao Partido Novo e pré-candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro.
Esse foi o Livre de Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à tarde, a partir das 16 horas, aqui no canal, a gente vai realizar uma audiência pública em parceria com o Instituto Tecnologia e Sociedade para debater o PL 2630, que trata sobre fake news. A gente está reunindo um time diverso, com posições diferentes, para fazer um bom debate e avançar na discussão sobre como combater as fake news, preservando a liberdade de expressão. Serão 4 deputados. O nosso associado Daniel Coelho vai estar junto de Vinícius Poit, do Novo, Felipe Rigoni, do PSB, e Joyce Hasselmann, do PSL, além de representantes do Facebook e do WhatsApp, que também vão trazer as perspectivas das plataformas de conteúdo. É imperdível, então acompanhe e envie para a gente a sua pergunta ou comentário. Livre de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, sempre traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.